Graças a Deus, já louvamos o Senhor, já sentimos a presença dEle. Creio que o Senhor já falou a cada um através do louvor. E agora, neste momento, na ministração da palavra do Senhor, creio que o Senhor falará mais ainda ao seu coração. Trago para a igreja, nesta noite, a passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-te. Levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Oremos. Pai amado eterno, graças te damos. Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra foi, amado Deus, lançada aos corações, ó Pai. Pai, louvamos o Teu santo nome já nesta noite. Pedimos a Ti, Senhor. Venha, Senhor, falar a cada coração, ó Pai. Venha usar a minha vida, Senhor. Que eu possa me esvaziar, Senhor. Pai, mas leva cativo a Ti, Senhor, meu pensamento, ó Pai. Ah, Deus de glória, porque o Senhor é aquele que falará, Senhor, através da minha vida, através do Teu Santo Espírito, ministrará cada coração, ó Pai. Ó Deus, que não venham ser as minhas palavras, do meu eu, mas sim as palavras que vêm do Teu trono, recando a lavacheia e ando a lavacheia, para falar para o Teu povo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha manifestar e revelar a Sua vontade para com cada um nesta noite, a cada um que está ouvindo e assistindo, ó Pai, este culto, ó Deus. Pai, toca meus lábios com as Tuas brasas vivas, Senhor. Ó Pai, que a minha carne venha ser mortificada, Senhor. Que eu venha ser diminuído, ó Pai, para que o Senhor possa aparecer, ó Deus. Que todo intento de Satanás, ó Pai, todo roubo das trevas, que tenta distrair, Senhor, as vidas, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E que a Tua palavra possa ser como flecha certeira a cada coração nesta noite, ó Pai. E que ali, ó Pai, a Sua palavra possa encontrar terreno fértil para ali germinar e dar uma árvore frondosa da sua semente, que é a Tua palavra, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, o Senhor cumpre com as palavras, com as promessas dEle, as nossas vidas. A Bíblia fala nesse texto da passagem da viúva de Naim. E o Senhor Jesus, Ele está vindo, né? Da cura do servo do centurião, aonde estava enfermo, e aí, ali o Senhor manifestou do seu poder, curando aquele homem. E Naim, próximo ao Mar da Galileia, uma pequena cidade, uma aldeia, podemos dizer, diz a Bíblia que Jesus foi essa cidade. Após ali curar o servo do centurião, que estava enfermo, o Senhor se dirigiu àquela cidade. Cidade que ficava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. E a Bíblia diz que o Senhor ele não ia sozinho, ele ia acompanhado com seus discípulos numa grande multidão, a pé, até essa cidade. Imagino quanto tempo levou até o Senhor Jesus chegar àquela cidade. E a Bíblia diz que naquele momento, no momento exato, no momento certo, não é coincidência, não foi por acaso, mas no momento certo, Jesus se aproxima da porta da cidade. E o que diz a Bíblia? Que um cortejo saía daquela cidade. Não podemos muitas vezes pensar que Deus está muito ocupado, que Deus está atarefado com milhões de pessoas para cuidar, que Ele não possa atender o seu chamado. Jesus não chegou nem antes e nem depois daquele cortejo. Jesus chegou no momento exato, no momento que era necessário para realizar um grande milagre. Seria o primeiro milagre de ressurreição que Jesus faria no seu ministério. Irmãos, a história nos conta que naquela época, uma mulher viúva já tinha uma vida muito difícil, uma vida sofrida, porque o esposo, aquele que tinha a função de manter a casa, o lar, a esposa, os filhos, de cuidar, de prover os recursos, não estava mais ali na casa daquela mulher, da viúva de Nain. Então aquela mulher chorou a morte do seu esposo. Então aquela mulher agora teria que seguir adiante com o seu único filho. E a viúva precisava ser amparada, cuidada, porque ela não tinha meios de subsistência, de renda. Então era muito difícil. Mas a situação fica mais difícil ainda, porque o esposo morreu, ela tem um único filho, e acreditava que aquele filho seria aquele que manteria, que cuidaria, que proveria naquele momento os recursos necessários para aquela viúva. Aquela mãe pensava: bom, perdi o meu esposo, mas ainda tenho meu filho. A esperança dela era o filho dela, para ter a sua subsistência, para dar continuidade a sua linhagem, a sua família. Mas o seu filho, diz a palavra, falece. Aquilo que já era difícil, irmãos, ficou mais difícil ainda. Sem esposo, sem filho, a vida daquela viúva acabava ali. O que seria daquela mulher sem marido e sem filho? A vida dela, irmãos, não seria nada fácil. Nada. Porque para ela, o filho era a esperança. E diz a palavra que aquela mulher já tinha chorado a morte do esposo, com certeza. Está ali chorando a morte do seu único filho. E diz a Bíblia que ao chegar à porta da cidade, saía o enterro do filho único daquela viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. O que seria agora daquela mulher? O que aquela mulher estava pensando? O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo? Seria marginalizada na sociedade? Teria que mendigar? Muitas coisas, com certeza, passava na cabeça daquela mulher. Mas aquela esperança que ela acreditava que era a última, e aquela que tinha morrido, não era verdade. Não era verdade, porque a Bíblia nos fala que Jesus estava ali no momento que saía o cortejo. E na tradição antiga, quando estava passando um cortejo e você encontrava com esse cortejo, ou um grupo, ou uma pessoa, em respeito à família, você seguia junto para sepultar aquela vida. Mas o Senhor não estava ali para acompanhar aquele cortejo. O Senhor estava ali para sepultar junto com aquela mulher, aquele único filho dela. O Senhor não estava ali para consumar o ato que estavam ali praticando. O cortejo fúnebre. Enterrar a esperança daquela mulher. Não! A esperança estava ali diante dela. A esperança, assim como estava diante daquela mulher, está diante de nós. É Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, o Salvador. Jesus, Filho de Davi. Jesus, aquele que tem poder e autoridade que foi dado a Ele, tanto nos céus como na terra, estava ali diante daquela mulher. E o que que Jesus fez, irmãos? Oh, aleluia! Jesus se compadeceu daquela mulher. Imagino que no seu interior, Jesus se entristeceu por aquilo que estava acontecendo. E Jesus diz para ela, né? Não chore. Não chore. Irmãos, aquela viúva estava indo enterrar o seu único filho. E hoje Jesus, não chore. Imagino aquelas pessoas também próximas daquela mulher, ouvindo aquelas palavras, pensaram, não, quem é esse que para o cortejo fúnebre e ainda fala para essa mulher que está indo enterrar o seu filho que não chore? Não, não tem cabimento, que loucura é essa? Mas Jesus falou para aquela mulher, não chore. E Jesus fala para mim, fala para você, não chore. Porque o Senhor já sabia o que ia acontecer naquele lugar. O Senhor já sabia o que ia ser ali revelado. Aquela mãe, aquela viúva e aquela multidão que estava ali. Jesus falou, não chore. Está difícil. Está passando vale, está com uma enfermidade na família, ou você mesmo? Está agora desempregado? Está agora passando uma luta no seu casamento, indo de mal a pior? Uma luta com os filhos? Parece que não tem saída? Parece que as coisas pioram? Assim como aconteceu com aquela viúva, que já tinha perdido o seu marido, e agora estava perdendo o seu único filho, e Jesus vem e fala, não chore, e o Senhor fala para mim, para você, não chore, porque eu vou manifestar o meu poder, e eu vou manifestar a minha autoridade, ele disse para aquela mulher, não chore, e depois diz a palavra que ele tocou o caixão, ele tocou o esquife, aonde estava deitado aquela vida, aquele único filho, aquele corpo, ali, aonde estavam carregando para lhe sepultar, o Senhor toca no esquife. E o Senhor diz, jovem, eu lhe digo, levanta-se. E diz a palavra, irmãos, que o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Aleluias! O Senhor chegou na hora certa, aleluia, para aquela mulher, a esperança já tinha morrido, mas o Senhor veio, a esperança viva, e restituiu a ela aquilo que parecia que tinha morrido, porque o Senhor tem autoridade. O Senhor tem poder. Você está enfrentando uma luta, uma batalha, um problema na família, no trabalho? Você está enfrentando enfermidade? Saiba que o Senhor é contigo, aleluia. Saiba que o Senhor se compadece da sua situação. Saiba que o Senhor, Ele está olhando para você neste momento. Ele está olhando nesta hora. O que, que está no esquife? O que você colocou no esquife? O que está sendo sepultado? O que está dentro desse caixão que você está indo sepultar? É o sonho, recandalaba cheia. É o emprego, recandalaba suriando, recandalaba cheia. Onde? O que, que está nesse caixão que você está indo sepultar, que você está chorando, ao qual você não acredita que tem mais saída, que não tem mais como resolver, que não tem mais solução, eis que te digo, o Senhor está diante de ti, assim como Ele estava diante daquela mulher e daquele menino, daquele esquife, e Ele disse, não chore, porque Ele tem autoridade e poder para transformar a história, assim como Ele transformou a história daquela viúva, Ele vem e transforma a minha e a sua história. Creia na palavra dEle, creia nas promessas dEle. O primeiro milagre de ressurreição foi esse caso. Depois teve a filha de Jairo e Lázaro. O Senhor curou o servo centurião que estava enfermo. E agora, Aricandalabaias, Ele vem e mostra a autoridade que Ele também tem sobre a vida. Não só de curar, mas também de trazer a vida. O Senhor é aquele que transforma a história. O Senhor é aquele que é o Deus do impossível. Se creres, verás a glória de Deus. Foi isso que Jesus disse ali para as irmãs de Lázaro. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar e acreditar, mesmo que as circunstâncias, irmãos, são difíceis. Estamos vivendo num momento de luta. O mundo está passando por uma pandemia. Um vírus tem sacudido de norte a sul, de leste a oeste, esse globo terrestre. Quantas pessoas estão padecendo? Quantas pessoas perderam o seu emprego? Estão passando necessidades? Estão ficando doentes? Estão ficando depressivas de tanto ouvir o noticiário de mortes e mais mortes? Você falar com as pessoas,
Você cumprimenta e logo na sequência vem coronavírus. Você liga para uma pessoa para conversar, não passa 10 segundos, já entra no coronavírus. As pessoas estão sem esperança. Ouvi hoje de uma pessoa: estou ficando doente, não sei o que vou fazer. Está me dando uma loucura. Aí eu falei: desliga a televisão. Desliga a televisão. Vá clamar o Senhor. Vá buscar o Senhor. Vá clamar o Deus vivo, esse Deus que ressuscita mortos, aleluias. Esse Deus que traz de volta a esperança. É esse Deus que move céus e terras em favor do seu povo. O que diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você, diz o Senhor para você nesta noite. Ainda que uma mãe que amamenta seu filho possa esquecer dele, Deus jamais esquecerá de você. Creia, confie no Senhor. Ao invés de ficarmos remoendo a situação que estamos enfrentando, vamos nos reservar ao nosso quarto, fechar nossa porta, se ajoelhar diante de Deus e clamar a Ele. Só Ele pode, irmãos. Só Ele pode curar, só Ele pode libertar a depressão, só Ele pode novamente abrir a porta de trabalho, só o Senhor que pode suprir a sua vida, da sua família, neste momento de luta. Não é remoendo o problema que vai resolvê-lo, mas o que vai resolvê-lo é buscarmos aquele que tem autoridade e poder, que é o nosso Deus. A Bíblia fala também, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O Senhor está aguardando o seu clamor. O Senhor está diante de nós, assim como estava diante daquela viúva. Naquele momento, onde tudo parecia que tinha acabado, o Senhor reverteu a história. O Senhor trouxe para aquela mulher de volta seu filho. O que que você está cortejando nesse momento? O que que você está cortejando? Qual é a sua dificuldade, o seu problema, a sua luta? O Senhor, Ele vem ao seu encontro. E Ele vai tocar nesse esquife nesta noite. Ele vai tocar, aleluia, Santo Deus e Kumarai. Ele toca nesta hora, amado. Ele toca nesta hora, nessa situação que está afligindo a sua vida. Mas precisamos entregar por completo o nosso caminho a Deus, como está em Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Deus só pode operar nas vidas quando essas vidas entregam os seus caminhos a Ele, confiando a condução da vida a Ele. Não chores. O Senhor fará a obra. Irmãos, Deus não usa a lógica deste mundo para operar os seus milagres. Deus não usa a razão do homem para se manifestar. A Bíblia fala que Deus se manifesta através da fé, que Deus se manifesta através do clamor, através de invocar o santo nome dEle, de entregarmos as nossas vidas a Ele, de confiar aos cuidados dEle. Independente do que vá acontecer, sabendo que tudo acabará bem, porque Deus está no comando. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Busque o Senhor. Busque. Não perca seu tempo remoendo essa situação. Invista esse tempo buscando o seu Deus, buscando aquele que pode resolver, daquele que pode dar o escape, daquele que pode trazer de volta o trabalho, daquele que pode curar, daquele que pode fazer grandes obras. E diz que Jesus, no 15, né, deu a ordem ao menino para que se levantasse e entregou a sua mãe. Ali acabava o cortejo. Não porque havia sido sepultado o seu único filho, mas pelo contrário, ali tinha acabado porque algo maravilhoso, extraordinário havia acontecido. A ressurreição do seu único filho. De lágrimas, de tristeza, aquela mulher e aquele povo se encheram de alegria. Que você possa se encher da alegria do Senhor. O Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir a palavra dEle. O Senhor é aquele que guarda e vela pela palavra dEle, pelo cumprimento dEle em nossas vidas. Mas você precisa confiar, nós precisamos acreditar. Não são as circunstâncias que estamos vivendo hoje que vão dizer como vai ser ou não o nosso amanhã. Naquela situação daquela viúva, ao qual narrei e falei aqui, compartilhei com os irmãos, morrendo o esposo, morrendo o filho, ali sepultando, a vida dela, o futuro dela seria o quê? Mendigar. Viver mendigando, suplicando por um pedaço de pão, por um abrigo, por cuidados. Mas ela é surpreendida pelo Filho de Deus. O plano perfeito do Senhor está para nossas vidas. O plano do Senhor é perfeito. Quando Deus enviou Jesus à humanidade, foi um plano perfeito. Como diz Isaías, como ovelha muda, ele foi ao matadouro, calado, cumpriu com a ordem, com a missão que foi dada para ele. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e vivemos uma vida diferente do que a sociedade e o mundo ensinam. Quantos estão se descabelando? Quantos estão se enlouquecendo? Quantos casamentos estão se desfazendo? Quantas tragédias estão acontecendo neste momento por causa dessa pandemia? A pandemia, esse vírus, ele vem para mostrar aonde a humanidade está alicerçada. Você pode analisar essa circunstância que o mundo está vivendo. Mostrou a base ao qual cada um está perdido. Porque aquele que tem o Senhor, aquele que é de Cristo, aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que recebeu a obra da cruz, tem a certeza e confiança naquele que comanda a sua vida. Podemos balançar como uma palmeira no meio de uma tempestade, mas ela não se quebrará, porque ela está alicerçada no Senhor, na rocha eterna da nossa salvação. Se nessa noite você está fazendo como essa mulher, essa viúva, indo sepultar o sonho, desacreditando, não tem mais jeito o casamento, não tenho mais como ir adiante, essa palavra vem ao seu encontro para mostrar que tem saída, que a saída é o Senhor Jesus. Por isso, clame a Ele e Ele se manifestará de forma sobrenatural. Eu estou aqui falando com os irmãos, eu sou um milagre de Deus. Né? Desde o meu nascimento, desde ali, do momento ao qual vim a este mundo, já foi um milagre. Eu nasci roxo, com o cordão umbilical em volta do meu pescoço. Mas o destino de Deus para a minha vida continuaria. Ali o Senhor fez uma obra e hoje estou aqui, tenho vivido das promessas do Senhor. Se você e eu, irmãos, vivermos de acordo com o que está no jornal, no noticiário, caminharemos junto com essa multidão para o precipício. O que serve para mim e para você é a palavra do Senhor. O que serve para mim e para você é esse manual, aonde Deus fala, onde Deus se revela, aonde conhecemos os intentos do Senhor, os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Eu tenho colhido muitas bênçãos ao longo desses anos. Fácil? Não, irmãos. Lágrimas, mas com fé e perseverança, crendo nas promessas de Deus. Quantas vezes estive numa situação difícil, aonde eu não via mais saída, e olhei para o alto. Além das montanhas, de onde vem o nosso socorro, que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Clamei, supliquei e Deus se manifestou. E não será diferente com a sua vida se você buscar o Senhor. O Senhor toca hoje na sua vida. Toca nessa situação, nesse problema que está afligindo, que está corroendo por dentro de você. O Senhor toca. Ele manifestará. Ele já está manifestando, aleluia, neste momento, porque enquanto você está ouvindo essa palavra, o Senhor está se manifestando através do Espírito Santo dEle na sua vida, o Espírito Santo de Deus já está aí movimentando, o Senhor já está ali movendo as peças, o Senhor já está movimentando as peças neste xadrez, aleluia, recando a lava cheia, você vai dar o xeque-mate em Satanás, recando a lava cheia, você dará sim o xeque-mate na enfermidade, você dará sim o xeque-mate no desemprego, você dará sim o xeque-mate nesse casamento que está de mal pior, porque o Senhor está contigo, Ele fará você mais que vencedor, porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus, veja, interveio em favor do seu povo. Deus também agirá na sua vida, na sua família. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. É o Senhor que fará. Não é a força do seu braço, não é a força, não é a sua sabedoria, seu conhecimento deste mundo que poderá resolver. Nada podia mudar a história daquela viúva de Naim, humanamente falando. Mas o sobrenatural, aquilo que é além deste mundo físico, é o mundo espiritual, daquele que tem o poder e a autoridade que rege todas as coisas, encontrou aquela mulher e transformou a vida dela e a do filho dela. Eu quero convidar a você neste momento a orar, a clamar, a invocar esse Deus que não desampara, ainda que uma mãe que amamenta desampare teu filho, Deus jamais fará isso. Que coisa profunda. A Bíblia diz, como lemos, que as mãos do Senhor, os braços do Senhor não estão encolhidos, então, e também os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir, suas mãos não estão encolhidas para que não possa ouvir. Não, as mãos do Senhor estão estendidas, os ouvidos dele estão postos para o seu clamor. Por isso agora é a hora. Agora é a hora de você clamar. Agora é a hora de você suplicar, de se apresentar. Se você não entregou o seu caminho a Deus verdadeiramente, se você ainda tem tentado conduzir a sua própria vida, achando que você vai conseguir, que você vai fazer, na força do seu braço, no seu conhecimento, as coisas vão acontecer. Hoje é a oportunidade que você tem de reconhecer que só em Deus nós temos vida, que só em Deus a vida eterna, que sem Deus neste mundo nós vamos vagar como figurantes, vamos vagar como alguém que vegeta neste mundo. Não! O Senhor te chamou para ser protagonista, aleluia! O Senhor morreu na cruz do Calvário para transformar a minha e a sua história. Por isso, que você aproveite essa oportunidade. Eu vou orar também junto com você, mas que você ore, porque o Senhor quer ouvir a sua voz. Porque enquanto estivermos orando, eu creio, Ele vai estar tocando nesse esquife. Ele vai estar tocando nessa doença, nessa enfermidade, nesse desemprego, nesse problema conjugal. Ele vai estar transformando, porque assim Ele transformou a vida daquela viúva, e Ele transformará a sua vida. Oremos.